Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais, incluindo cases práticos dos nossos livros, e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa terceira temporada é patrocinada pela Dynatrace, uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
Olá, leitores e ouvintes do livro Governança Ágil. Aqui quem fala com vocês é o Diego Pirola e eu vou conduzir mais um episódio sensacional da nossa série de podcasts sobre agilidade e governança. Lembrando que essa iniciativa ela é promovida pela Jornada Colaborativa. Como vocês já sabem, a gente usa toda essa inteligência coletiva para levar muito conhecimento para as pessoas e ajudar as instituições de caridade. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito comum, né? Quem nunca passou, aí, dificilmente alguém nunca passou por um processo de fusão de diferentes empresas. No cenário de hoje, são empresas fintechs, né? São empresas digitais relacionadas ao mercado financeiro. E a gente vai falar um pouquinho de fusão, porque a fusão, ela obviamente gera uma necessidade de se normalizar processos ou modelos de governança. E para falar sobre esse case super interessante, a gente recebe aqui hoje a Aline Gomes. Olá, Aline, tudo bem? Como que vai?
Tudo bom, e você, Diego?
Tudo jóia. Prazer recebê-la aqui, viu?
Prazer é todo meu. Uma honra participar desse projeto tão bacana.
Que legal, que legal. Fico bastante feliz. Bom, em nome daqui toda a Jornada Colaborativa, que são muitos, eu já queria agradecer imensamente o seu tempo, né? A gente sabe que a gravação do podcast não se resume só nesse momento. A gente conversa, troca uma ideia e bola isso daqui para que seja a melhor experiência possível para quem está escutando aí, né? Nossos leitores / ouvintes. Então, agradeço bastante e já aproveito para abrir espaço para que você se apresente um pouquinho, né? Falar um pouquinho aí quem que é a Aline Gomes, o que, que ela faz, como que ela surgiu. Então, vamos falar um pouquinho sobre você e aí a gente começa a bater o papo relacionado ao case que a gente já introduziu, tá bom?
Combinado, combinado. Bom, eu fiz matemática na faculdade, eu sou professora de matemática, formada professora, mas eu já trabalhava com TI quando eu fui fazer faculdade, então a intenção não era nem atuar como docente, embora seja, né, uma profissão super bacana. E eu trabalho com TI desde antes da internet comercial no Brasil, né? Tem gente que fala que trabalha com TI desde a internet discada, pois é, eu trabalho desde antes. E a partir de 2008 eu voltei, fiz uma transição dentro da TI, do suporte para a gestão de projetos. Aí comecei a mergulhar nesse mundo de gestão de projetos, que é muito bacana, né? Você organizar as informações e organizar o trabalho para o atingimento dos objetivos, isso é muito bacana. No momento em que mal se falava de Scrum no Brasil, né? A partir de Scrum, Ágil, Kanban, enfim, qualquer outra metodologia que não fosse cascata.
Legal.
Aí a partir de 2016, eu comecei a ter contato com o mundo da agilidade, tímido ainda, mas foi indo devagarinho e comecei a trabalhar com as metodologias ágeis e as boas práticas desse mundo que nos ajuda a fazer entregas melhores.
Legal, bacana, bacana. Muito bom, muito bom. Bem, a gente vai falar um pouquinho desse case hoje. Eu acho que até falei um pouquinho aqui na introdução do podcast que é algo que muitas pessoas acabam passando, né? A questão de fusão de empresas, né? A gente não está citando aqui as empresas, mas para dar aí um gostinho para o pessoal, são bancos digitais, não é isso?
É um banco digital e uma, E uma carteira digital, exatamente. São empresas de uma mesma holding, de um mesmo grupo, que congrega, inclusive, outros negócios, né? E aí, num movimento de sinergia entre as duas empresas, a gente percebeu que havia maneiras diferentes de fazer governança, como um todo, né? Governança dos projetos, governança de serviços de TI, governança financeira, e aí governança financeira dentro da TI, né? A gente não está aqui abordando controladoria, contabilidade, essas coisas. E aí, diante dessa situação em que você tem duas empresas com maneiras de trabalho diferentes, a gente percebeu que havia uma grande oportunidade de pegar o melhor dos dois mundos, né? Então, você olha como um lado está executando as atividades, percebe ali um ou outro gap, né? Vamos ser muito sinceros, não existe perfeição, né? Não existe. Todas as empresas têm oportunidades de melhoria. Olha para o outro lado, vê, olha, aqui funciona, vamos fazer aí colocar tudo isso no liquidificador e tirar, extrair daí o melhor modelo, né, e que seja um modelo único.
Entendi, entendi. Bom, então essa necessidade até olhando aí para o cenário comum, essa necessidade é uma necessidade que sempre se passa por isso, né? E muitas vezes não tem uma receita de bolo, né? Porque quando a gente fala de
Verdade.
uma fusão, né? Até sobre o momento que vocês estavam ali, tem que botar bastante a cabeça para pensar, para entender assim o que que eu vou integrar, o que que eu não vou integrar, qual que é o momento certo de se fazer, né? Tem muitas questões relacionadas à gestão de pessoas, culturas diferentes, então tem
Sem
muita
dúvida.
coisa complexa, né? De se colocar, né? Mas eu vou começar fazendo uma pergunta para você aqui. Já que a gente já entendeu qual que é essa necessidade, a gente sabe que a governança ela é complexa e muito grande. Então todo o case que eu estou trazendo aqui, né? Que a turma da governança está trazendo para falar. São pequenas partes, né? Ora é gestão de mudanças, ora é uma parte mais financeira, ora é implementação de processos, porque governança tem um âmbito muito grande, então é complicado da gente, obviamente, num podcast abordar tudo. Então a gente vai criando essas fatias para gerar resultado. E pensando nesse trabalho, a gente já entendeu que vocês tinham que fazer essa fusão. Quais foram as primeiras ações, né? Porque quando a gente trocou uma ideia assim antes, você comentou que era necessário fazer uma espécie de assim, normalização dos trabalhos, né? Deixar com que isso fosse mais igualitário ali, e também que essa estratégia foi alimentada por uma leitura de um livro. É isso mesmo? Isso é um fator interessante. Não é a primeira vez que eu vejo isso, mas eu acho super interessante quando um livro leva uma empresa ou mais de uma empresa a tomar uma ação, né? E isso até nos motiva, porque a gente está falando aqui de um livro, e quem sabe, né, o livro Governança Ágil também vai disparar tanta coisa na cabeça das pessoas aí.
Bom, falando do livro, né, As Quatro Disciplinas da Execução, é um livro bastante pé no chão, dá muita dica sobre como implementar e o que fazer. Foi muito bacana usar esse livro para guiar essa jornada, porque a gente precisava mesmo desse momento pé no chão, né, ter essa conexão com o dia a dia e com a avalanche de coisas que as pessoas têm no seu dia a dia para executar. E o livro dá algumas dicas de como você consegue, apesar dessa avalanche, incluir as execuções que são primordiais para o seu sucesso, para o sucesso do time, para o sucesso da organização e para o sucesso do atingimento da meta, corporativa, essa meta, né, de âmbito mais global e corporativo. E aí a gente percebe que quando você dá esse modelo para as pessoas, é como se os olhos começam a brilhar, né? As pessoas até pensam, nossa, como é que eu nunca pensei nisso antes? Porque é tão simples de implementar e tão efetivo nos resultados que é fantástico quando você enxerga as coisas já rodando, né?
Entendi. Tá muito bacana, então. Bom, então fica a dica aí. Qual que é o livro mesmo? Para repetir aqui?
As quatro disciplinas da execução.
As quatro disciplinas da execução. Muito
Ele já
legal.
está na segunda edição.
Muito bacana, muito bacana. Bom, então esse livro, pelo que eu entendi, ele ajudou vocês a gerar um processo um pouco mais mão na massa, né? E também direcionou vocês a criarem uma cultura mais de acompanhamento dos resultados mais de perto e ter velocidade, né, de adaptação, não é isso?
Isso, exatamente. O livro cita uma questão de olhar para as métricas de uma forma diferente, né? A gente está muito acostumado a olhar para a métrica, aquela métrica histórica, né? Ah, quanto eu vendi, quanto eu gastei. Só que são métricas que a gente olha sempre pelo retrovisor, são métricas históricas. A gente precisa ter uma preocupação em olhar, segundo o livro, e eu super acredito nisso, estou 100% comprada, que é a olhar para as métricas de direção. O que que é uma métrica de direção? É uma métrica que consegue te dizer se você está realmente atingindo aquilo que você combinou, porque você tem maneiras de ser preditivo com ela, você consegue enxergar, o próximo quarter. E a correção da rota no momento de necessidade, se você está se afastando do seu objetivo, ele é muito mais fácil, porque as metas de direção, por conceito, por definição, elas têm que ser, a execução tem que estar 100% no time. Então, é uma meta que você não depende de outras equipes para realizar, está 100% na sua mão fazer. E aqui eu enxergo que a gente tem um grande pulo do gato, um quick win grande, porque a gente consegue a gente manipular o resultado. Manipular, quero dizer, corrigir o resultado, trazer para os trilhos novamente o projeto e a demanda, enfim.
Legal, bacana, muito bom. Ótima dica aí, né? Bom, vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Quando você olha, considerando esses modelos que estavam vigentes, né, tanto numa empresa quanto na outra, quais foram as principais mudanças, até nesse processo de normalização que você falou para a gente, de integração, até para o ouvinte aqui, barra leitor, saber. O que que mudou, né? Quais são as mudanças que você acredita que geraram mais valor, né? Que elas tornaram essa governança de vocês um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais eficiente, mais eficaz, ou mais fácil de ser compreendida e gerenciada, alguma coisa assim, né?
Acho que a primeira questão aqui foi a gente, de verdade, olhar com muita humildade para o melhor dos dois mundos, né? Eram mundos diferentes, com pegadas de negócio diferentes, né? Assim, um approach de negócio diferente. Então, olhar com humildade para os dois mundos e dizer, olha, isso aqui funciona melhor do que isso aqui nesta empresa. Esta outra coisa vai funcionar melhor do que esta mesma coisa naquela outra empresa. Então, não é simples, não é uma tarefa trivial, né? A gente está falando aqui de processos e pessoas. Tem que haver um cuidado aqui, mas eu acho que a palavra de ordem nesse momento foi humildade, que é inclusive um dos valores do grupo de empresas, né? E a partir daí, deixar tudo muito transparente, né? Tudo muito conversado, divulgado e acessível a todas as pessoas. Porque quando você está numa situação como essa, além das questões do dia a dia das duas empresas que continuaram rodando seus negócios, atendendo seus clientes e tudo mais, ninguém para, né, para trocar esse pneu aqui. Todo mundo troca esse pneu com o carro andando. E o que acontece é que se você não traz essa transparência, se você não deixa tudo muito claro para quem, para os envolvidos, você não gera engajamento. E aí você está fadado ao fracasso. Então, eu diria que são esses dois grandes pontos que nos alavancaram. A humildade de observar o que não era tão legal e substituir pelo que era legal da outra empresa, e a transparência na hora de adotar as alterações, as mudanças, enfim, tanto nos processos quanto na governança.
Tá, você até comentou um pouquinho a questão de OKR, e eu achei interessante quando a gente bateu um outro papo que você citou que, sendo mais direto, mais objetivo, mais transparente, enfim, uma série de coisas, vocês notaram também que, falando de mudança prática mesmo, né? Vocês realizaram uma simplificação, diminuição de key results. Conta um pouquinho para a gente, assim, de forma mais prática, do modelo a ser adotado, o que, que vocês fizeram, assim, de fato?
Muito legal você falar sobre isso, porque quando eu falo aqui do livro As Quatro Disciplinas de Execução, eu não quero parecer que, bom, primeiro, não estou fazendo propaganda, não ganho nada com isso, mas também não quero dizer que eu estou descartando o modelo de OKRs, muito pelo contrário. É um modelo extremamente eficiente e importantíssimo, não é um descarte. O que a gente está falando aqui é uma complementação, né? E quando o modelo de OKRs normalmente sugere que a gente tenha 2, 3, eventualmente 4 key results que nos ajudem, que nos coloquem desafios de modo que a gente consiga atingir o objetivo que foi estabelecido. O livro que a gente leu, que foi lido ali por um grupo de pessoas, as quatro disciplinas, ele propõe uma coisa diferente. Ele fala, cara, reduz. Reduz para um objetivo. Mas aquele matador, aquele que vai resolver a grande questão que você precisa resolver.
Tipo fazer um Pareto, né? Vai com 80-20, né? Você vai marcar ali uma série de coisas, simplificando para trazer mais eficiência ou mais foco para esse conjunto de pessoas, né?
E é isso mesmo, você usou a palavra certa, foco. Porque quando você dá foco, você direciona esforços com exclusividade, né? Eu não estou falando aqui nenhuma grande novidade, né? Mas, assim, a questão é que você consegue obter os resultados que você precisa com toda a energia que você tem disponível para colocar naquilo. Então, a grande sacada, a segunda grande sacada, na minha opinião, sobre esse livro é essa. É você você direcionar para que haja foco e você escolha um único objetivo para ser atingido aí no quarter ou num período um pouquinho maior, mas de preferência em períodos curtos, sempre ali aferindo os resultados e corrigindo.
Aí a gente já começa a ver uma conexão, né, de questões de governança com agilidade, né? Porque o que acontece? A simplicidade, né? A gente sabe que a gente brinca assim, né? Que, nossa, o óbvio precisa ser dito. E o óbvio deveria acontecer, mas o óbvio nem sempre acontece, né? Então, medidas dessas, assim, eu não sei, mas a mente humana, ela tende a pensar primeiro no complexo, né? Quer criar várias coisas ao mesmo tempo, coisas muito complexas, muito bem trabalhadas, quando, na verdade, fazer o simples pode ser o melhor, né?
Dependendo. Com certeza.
Legal. Bom, falando aqui que a gente já começou a identificar aspectos de agilidade, né, nessas atitudes que vocês, obviamente, tomaram ali também, é importante falar um pouquinho, já emenda na outra pergunta, que, assim, quando vocês passaram por isso, vocês tiveram um processo aí de, com certeza, várias experiências de transformação, de aprendizado, e tudo isso é muito complexo, a gente sabe disso, né? Pelo envolvimento até de pessoas, como você citou lá no começo, que são variáveis, não são máquinas, então tudo isso torna um ambiente extremamente complexo. Mas pensando nesse cenário e sendo um pouquinho mais específico, o que, que você entende aí de agilidade propriamente dito dentro desse processo, a gente já falou um pouquinho aqui, mas de coisas que fala assim, nossa, um comportamento, um modelo, uma atitude, isso aqui que a gente adotou dentro desse processo como um todo, são essenciais, entendo que são práticas de agilidade e ajudaram a gente no sucesso da jornada.
Acho que para começo de conversa, o mindset ágil como um todo, ele é fundamental para a gente chegar nos resultados, tá? Eu acho que com um mindset analógico ou não ágil, a gente ia ter grandes problemas. Mas se a gente for falar de alguma prática, né, em específico, a gente adotou reuniões periódicas. Não exatamente dailies, mas weeklies, para a gente avaliar ali os resultados que a gente estava obtendo e comparar com o que era esperado. E aí você sabe se você está distante ou próximo do que você precisa alcançar e já toma uma atitude ali mesmo para corrigir o curso. E aí, pegando esse gancho com foco, né, que a gente falou agora há pouco, minutinhos atrás, o objetivo dessa reunião, ela precisa ser também muito focado. A gente não fala de outro assunto nessa reunião. Nessa reunião, você não fala de dia a dia, você não fala de assuntos da sua daily, de outras questões que você tá tratando. Você fala especificamente daquela meta única e exclusiva que você está perseguindo dentro desse modelo. Se está atingindo ou não, e se não está, se você já sabe o porquê, e expõe a solução. Se você não sabe, é o momento de você fazer o brainstorm ali com seus colegas para tentar identificar e corrigir. Porque muitas vezes a solução, a gente que está tão envolvido não enxerga, mas o colega do lado enxerga. E aí é esse momento de troca. Então, eu acho que uma grande semelhança seria essa.
Entendi. Bom, então, vocês estavam usando a famosa inteligência coletiva, né?
Exatamente.
Que a gente conecta as pessoas e até que nem você falou, quando um parceiro não enxerga alguma coisa, uma pessoa que está trabalhando, a outra acaba enxergando, acaba colaborando, isso deve gerar brainstorms e outros tipos de sinergias, né, para poder chegar em algum objetivo. E também um ciclo de avaliação e adaptação, melhoria contínua, né, um ciclo de adaptação rápida para se entender aí esse objetivo que está direcionando o todo. Ah, muito legal. Eu sempre falo para as pessoas que as pessoas ficam perguntando às vezes, mas peraí, que cerimônia você usou? Que framework você adotou? Né? E aí, quando a pessoa fala isso, me parece que não é sobre isso. Né? A agilidade está na questão comportamental, na questão de se integrar, de usar a inteligência coletiva, ou seja, de como que as coisas vão se conduzindo e como que é o comportamento dessas pessoas que estão envolvidas nesse contexto. Então, acho que isso é muito legal, e aí é onde eu falo, né? Às vezes a gente pode ser ágil sem usar nenhum framework, nenhuma metodologia, apenas com atitudes que vão levar a gente a ser mais eficiente, mais enxuto, a ter mais foco, a ser mais adaptativo e flexível. Então, eu acho que esse era o clima, né?
Concordo plenamente. Assim, acho que tem uma frase de um colega que eu vou aqui citar, que assim, a gente tem que ser agnóstico em termos de framework, né? Mas extrair o melhor de todos eles e saber usar na hora certa, né? Vai ter hora que vai ser mais assim, tem hora que vai ser mais assado, tem time que roda melhor, tem melhores resultados desse jeito ou do outro. Flexibilidade é a palavra. Mas para você ser flexível, é importante que você conheça, né? Que você estude, que você tenha troque informações, né? com as pessoas, enfim, que esteja em movimento. Mas é bem isso mesmo, é independente.
O processo empírico, né? Essa aprendizagem, exato, essa maturidade de quem está lidando com isso, realmente é algo que vem com o tempo, né? Vem com as experiências que a gente passa, não tem muito como pular essa etapa, vamos dizer assim, né? Bom, legal, muito bom, deu para compreender, é muito interessante o tema, né? Até porque tem até um viés bem estratégico, assim, né? Porque é onde as companhias estavam direcionando a atenção delas ali no momento e como que a gente simplifica tudo isso. Bom, a gente já está caminhando para o final desse bate-papo, então a ideia é que ele seja bem compacto, né? Bem direcionado, para que as pessoas possam ouvir ali rapidinho, no tempo delas. Então, eu queria fazer uma última pergunta aí, que já é uma pergunta comum aqui nesses episódios, né? Conta um pouquinho para a gente como que foi os resultados sobre isso, né? E eu sei que a coisa pode estar em curso ainda, né? Não que ela tenha concluído, a gente sabe que um processo desse inicia super longo, mas o que até aqui vocês conseguiram colher, primeiramente, de resultados positivos, né? E aí a gente pode citar, não precisa necessariamente ser número, mas pode ser uma questão qualitativa, né? Do ambiente de trabalho ou até de resultado mesmo. E o que que você faria, vocês fariam, né, na sua concepção aqui que está representando essas empresas, o que vocês fariam de diferente, que vocês pudessem voltar, pegar a máquina lá de volta para o futuro e falar assim, vamos começar de novo, mas dessa vez, esse ponto aqui, ou eu vou dar um pouco mais de atenção, ou eu não faria, não tomaria essa atitude, ou eu não adotaria essa prática, ou eu colocaria um modelo que não coloquei, alguma coisa sempre a gente sente falta durante o processo, seja ele relacionado a pessoas, né, a modelos, a ferramentas, enfim. Então, é mais para a gente resumir e fechar aqui com chave de ouro, tá bom?
Combinado, sim. O processo de fato ainda está em curso, né? Mas o que que a gente já observou de benefício, assim? Exatamente essa questão da redução da quantidade de key results e do foco. Porque aqui acontece um fenômeno curioso, né? Costuma acontecer um apego, né? Mas é o meu key result, é o que eu tinha. Gente, neste momento a gente precisa focar. Então, passado esse choque inicial, a gente conseguiu fazer com que os times reduzissem o escopo, né? Reduzissem para um grande objetivo, aquele matador, e está rodando, tá fluindo, está acontecendo. E uma coisa que eu acho que se eu pudesse mudar, eu mudaria. Eu sugiro que mais pessoas, né, eu ia sugerir que mais pessoas tivessem feito a leitura do livro e talvez a gente tivesse até criado, sei lá, uma guilda, alguma coisa. Não foi criado nada nesse sentido, assim, foi um trabalho mais bastante mais pragmático e em alguns momentos até diretivo. Eu acho que se a gente tivesse tido oportunidade e talvez tempo, né? Acho que em função do tempo, talvez a gente não tivesse, a gente precisou dar esse ser diretivo. Mas se a gente tivesse tido tempo, acho que criar uma guilda, ter mais pessoas envolvidas ali, a gente teria talvez obtido melhores resultados ainda.
Entendi. Então você sentiu ali uma falta em algum momento, uma falta de sinergia das pessoas às vezes estavam envolvidas ali por conta de até de conhecimento sobre o modelo que vocês estavam querendo adotar. Não é que as pessoas estão remando contra ou não estão querendo fazer, mas sim é um desconhecimento de alguns pontos, né? Pelo que eu entendi.
Isso, acho que se a gente tivesse dedicado um pouco mais de tempo nessa atividade, né, nessa divulgação, não é nenhuma divulgação, eu diria, mas de criar mesmo a guilda para discutir o assunto, né, com pessoas-chave, com formadores de opinião, enfim, a gente talvez tivesse usado menos tempo para outras atividades e a gente tivesse talvez iniciado de verdade a cadência um pouco antes. Mas, enfim, lição aprendida. Eu espero que você que está ouvindo a gente aí crie uma guilda.
Muito bom, muito bom. Essa é a intenção, né? Porque a gente sabe, a gente está falando aqui de mundo real, e no mundo real a gente acerta e erra, né? Às vezes eu vejo aqui, eu fico vendo cases e tá, só dá tudo certo. Eu penso, meu, não é possível, né? Eu não vivo nesse planeta, né? Então, eu acho que a gente tem que colaborar. Aline Gomes, foi um prazer, eu agradeço bastante. Olha, esse tema é um tema assim, muito vivenciado pelas pessoas. Quem nunca, né? Dificilmente alguém não passou por algo parecido, né? Com tantos movimentos corporativos que acontecem, né? Então, eu queria agradecer a você. Eu sei que por trás aí teve outras pessoas que se dedicaram muito, que se envolveram nesse processo, né? E isso é muito interessante, né? Essa questão da ajuda coletiva que a gente falou. A gente agradece aqui nossos leitores barra ouvintes, né? Que estão aqui escutando a gente nesse dia e agregando esse conhecimento. E eu vou deixar, se você quiser falar mais alguma coisa para a gente encerrar, fica à vontade. Algum agradecimento, alguma coisa, fica à vontade.
Bom, eu me sinto, de novo, honrada por estar participando desse projeto, por estar aqui compartilhando essa experiência com vocês. Agradeço demais ao Diego pelo convite, à Vanessa, que intermediou, a Vanessa Genaro, muito generosamente intermediou essa conversa entre nós. É, desejo sucesso a todos vocês que estão ouvindo, passando por situações semelhantes. E se precisarem, se eu puder colaborar de alguma outra forma, estou sempre à disposição.
Legal, Aline. Muito obrigado, um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio, gente. Valeu, até mais.
Tá, um abraço.